Fala galera, aqui é o Yuri da Avenza Esporte. Estamos aqui para mais um vídeo falando dos principais clubes europeus e suas respectivas janelas. Como sempre, o nosso querido Guilherme aqui com a gente. Fala aí com a galera, Guilherme.
Fala galera, finalmente encerrando, né, esse ciclo de Premier League com os vídeos, depois de muitas tentativas e, enfim, dificuldades de agenda. Estamos aí encerrando o nosso trabalho com o Top 6 da Premier League, recebendo aí o grande Lucas Filos para falar sobre o United.
Fala aí também, se apresenta pra galera, Lucas.
E aí, galera, prazer estar participando aqui pela primeira vez. Projeto novo, interessante. Sempre legal falar do United. Agora com uma expectativa um pouco melhor, apesar das últimas temporadas. Então, mais animado do que se fosse falar dos últimos anos. Então, vamos lá, prazer estar aqui com vocês.
A gente que agradece a sua presença. Eu vou deixar todos os contatos, como sempre, do Lucas aí nas redes sociais e tudo que ele estiver participando e fazendo, para vocês poderem acompanhar. E vamos começar então com a grande, grande, grande contratação da janela: Tobey Maguire, jogador contratado por uma
Todo
fortuna.
não, Harry. Harry,
Ah,
todo
é
é ótimo.
verdade. Verdade, verdade. Tobey Alderweireld, me confundi. Harry Maguire, jogador que se destacou basicamente na Copa do Mundo, apareceu para o mundo depois de uma ótima temporada do Leicester. Ótimo zagueiro, a cifra é bem alta, como eu comentei no último podcast que a gente fez com o Henrique sobre o Tottenham. É um cara que, muito parecidamente com o que aconteceu no Liverpool com o Van Dijk, pode mudar o time de patamar completamente. Qual é a sua expectativa aí com a chegada dele? O que muda em termos de pontuação para a temporada? Como vocês se colocam na briga, talvez, para aquela terceira colocação, como a gente tinha brincado no último podcast? Como é que a chegada do Maguire afeta a temporada do Manchester United?
É, eu acho que é realmente um impacto, como você falou, que se espera que seja realmente próximo do Van Dijk. Eu não diria em qualidade, porque ele a gente está vendo um nível absurdo que está mostrando até tecnicamente. O Maguire é abaixo, mas também não é um cara que tenha muitas limitações no seu jogo. Assim, ele consegue fazer de tudo um pouco não, bastante na verdade, mas é bom pelo alto, é bom com a bola. Tanto é que ele era procurado pelo Manchester City, que desistiu da contratação dele por não ter dinheiro, entre aspas, né? No City não ter dinheiro é estranho, mas de certa forma achou o valor muito caro. Mas assim, eu acho que diz muito tanto de treinador que estava atrás dele, o nível dos treinadores que estava atrás dele, e já mostrou no primeiro jogo contra o Chelsea, né? Na verdade, é bom a gente estar falando isso até depois da estreia, porque a gente já tem um exemplo do que ele pode oferecer, que é aquela sensação até para o resto do time de que tem um comandante lá atrás, porque nos últimos anos isso fez bastante falta. O Lindelof, por exemplo, ele tá jogando muito bem. Na temporada passada ele se recuperou, foi um dos melhores da temporada. Só que não é aquele cara que tu olha e ele vai te dar uma segurança tremenda. E o Maguire já é aquele zagueiro que passa uma sensação de que, assim, vamos fazer o que a gente consegue aqui na frente, que lá atrás vai ter uma zaga realmente confiável. Então isso para mim melhora o nível do Lindelof, do Shaw, que vai ter um cara para cobrir ali as cagadas habituais dele, de quem tá na frente dele, já que a gente não contratou um volante ou um meia mais defensivo ali, que também vai fazer falta durante a temporada, mas ele compensa um pouco. E do De Gea, que é um dos melhores do mundo, assim, há muito tempo, mas na última temporada teve umas falhas que a gente não estava acostumado. Eu acho que até pela insegurança de ter uma defesa cheia de buracos, assim. Acho que agora, com a chegada dele também do Wan-Bissaka para a lateral direita, até o próprio nível do De Gea vai melhorar, e isso realmente gera pontos, gera vantagem na disputa ali com o Arsenal, por exemplo, com o Chelsea. Acho que encorpa bem o time. É uma contratação que, apesar do valor realmente altíssimo, tem um impacto muito grande. Já deu para ver contra o Chelsea como vai ser, então acaba valendo a pena. Faz, se você vai fazer as contas no fim da temporada de uma vaga na Champions League, por exemplo, botando na balança, assim, eu acho positivo.
Eu acho que, enfim, sempre tem que fazer a contextualização quando a gente fala de uma transferência interna na Premier League, não adianta. Jogadores que estão abaixo do City,
Gui.
travou tudo.
Travou tudo. Sempre tem que fazer uma consideração quando a gente faz uma transferência interna.
Tá.
Volta lá.
Hoje não. É, a gente sempre tem que fazer uma contextualização quando a gente fala de transferência interna na Premier League, porque é sempre essa mesma situação. Se você quer tirar um jogador de outro clube da Premier League, mesmo que seja fora do Big Six, e é um jogador de muita qualidade, você vai ter que pagar o que o clube quer receber. Não adianta. E o clube tá jogando o preço sempre lá nas alturas, porque sabe que essas transferências realmente ocorrem. Não tem caminho, assim. Ou você cede a esses preços exorbitantes, ou você não reforça o seu elenco com os jogadores que você quer pro seu time. Então, é realmente um beco sem saída, e o United precisava urgentemente desse reforço, como foi falado. E sobre o De Gea, eu acho que, assim, durante vários desses anos, ele foi sempre muito exigido em praticamente todas as partidas, ele tinha que fazer milagres para garantir o resultado pro United. E diante desses reforços do Maguire, do próprio Wan-Bissaka, que na defesa ele é muito bom, acho que podem garantir que o De Gea seja menos exigido durante a temporada e assim esteja menos suscetível às falhas que a gente viu na temporada passada.
Todo o Thiago Silva, todo o Luiz Alberto, perdão, precisa do seu Thiago Silva. Inclusive até o último vídeo que a gente gravou, não deixa de ser verdade, né? A gente falou do De Gea, eu acho que seu comentário é perfeito, ele tem sido muito exigido e nada indica que o Manchester United não possa ter, assim como teve o seu Van Dijk, ter também o seu Alisson no gol. A grande contratação pro gol talvez seja justamente ele um pouquinho sendo um pouco menos exigido e tendo um ano melhor. Uma grande melhora em termos de rendimento do De Gea faria uma grande diferença na pontuação. Foram 5 pontos de diferença pro Tottenham, não foi, Lucas?
Não tenho certeza agora, mas no fim das contas não foi tanto, assim, porque o Mourinho deixou numa situação bem precária, bem longe. E o Solskjaer acabou deixando o time até favorito ali nas últimas 3 rodadas para classificar. Acabou não indo, mas só de ter subido tanto, deu para perceber que teve uma melhora, né? Então acho que tem uma estrutura boa e agora com esses 2 reforços ali atrás, tem assim uma base boa para agora sim começar esse processo de voltar pro topo.
Foram 5 pontos mesmo de distância do United, fez 66 pontos.
66 contra 71, né? Isso aí.
71, isso. E assim, quando a gente fala do United na temporada passada, foram extremos, né? Porque depois daquele começo bem ruim com o Mourinho, já estava praticamente descartado da briga pela Champions. E depois, com aquela arrancada, virou o grande favorito a uma vaga na competição. Mas com um final de temporada bem irregular, né? O nível caiu bastante depois de passado o impacto inicial do Solskjaer quando assumiu o comando. Inclusive, eu acho que é uma questão boa da gente abordar, perguntar pro Lucas se ele acha que o impacto do Solskjaer foi muito mais anímico do que em termos de organização de jogo. Você acha que o time tem futuro com o Solskjaer, que ele pode ser um treinador capaz de montar uma equipe competitiva a esse ponto, ou que realmente, passado aquele impacto inicial, ele não conseguiu encontrar soluções para os problemas que surgiram?
Eu acho que sim, é até uma opinião contrária, eu acho que da maioria dos fãs, principalmente os brasileiros aqui lá fora, eu vejo um pouco mais de apreço por ele, assim. Mas aqui da torcida que eu tô lendo ali todo dia comentar, não vai muito com a cara do Solskjaer e tal, não com a cara dele, mas com a cara do time com ele. E eu penso que, assim, tem essa questão de ser um fato novo, digamos assim, sai do Mourinho que tava num clima, assim, melancólico, e vai pra um cara que chega lá, bota um sorriso no rosto, bota a tua confiança pra cima, bota expectativa de algo diferente, e todos os jogadores renderam melhor que o Solskjaer ali em 11 partidas seguidas, mais ou menos. Mas aí chega uma hora que precisa de mais, e é claro que precisa de uma tática melhor, principalmente contra times menores, quero até falar um pouco mais disso depois. Porque contra os times grandes, os resultados foram bem bons. E as partidas, assim, pro time que a gente tinha, né? Não é tudo que a gente deve jogar como um dos maiores times do mundo, mas, assim, para aquela situação ele chegou, ele conseguiu ganhar fora de casa do Arsenal, do Tottenham, conseguiu fazer um bom jogo contra o Barcelona. Ele, assim, ele deu as condições boas para aqueles jogadores tentarem alguma coisa, mas aí faltou qualidade, faltou principalmente também a questão física, porque é uma tecla que ele, a comissão técnica, vem batendo desde que ele chegou. Tem até torcedor que trata, assim, dando risada e tal, porque ele foca muito nessa questão física e pode faltar talvez a técnica, porque não reforçou o ataque, por exemplo, mas a intensidade que ele pede do time, a gente viu agora contra o Chelsea, que faz sentido pro estilo que ele pensa em implantar, principalmente nos jogos grandes. Então, assim, acabou faltando alguma coisa, mas ali nas condições que ele deu para os jogadores, eu achei que ele fez um bom trabalho. A gente vê um cara que sabe do que está fazendo em questão tática, assim. Acho que não dá para dizer que faltou organização, porque cada jogo tinha uma coisa um pouco diferente e até situações assim ousadas. Ele colocava o time muitas vezes para jogar no contra-ataque, utilizando até da força do elenco, que não tem tanta técnica para criar, construir o jogo, então é o que ele tinha que fazer. E assim, uma coisa que eu gostei muito que ele tá fazendo, fez até contra o Chelsea, é deixar que os atacantes ou os pontas recomponham menos, eles ficam soltos mais na frente quando o time tá marcando, e isso assim gera um risco, por isso que a gente sempre tá um pouco vulnerável até chegar na defesa. Mas aí você pega os contra-ataques em todos esses jogos grandes, a gente teve muitas chances boas que não tinha anteriormente, e é difícil até de ter em um time com outros treinadores que passaram por aqui.
Pogba para ser o organizador desses contra-ataques é um feito, fica bem mais fácil, né?
Até por isso a temporada ainda é uma incógnita, porque o Pogba a gente não sabe, não tem certeza se fica. Acho que ao que tudo indica sim, porque o Real Madrid, sem vender, acho que não vai para cima do Pogba ainda nessa janela, só que ele é muito importante, assim. Sem ele, para mim, toda essa expectativa, esse sorriso no meu rosto some, assim, porque não tem ninguém ali que consiga botar o time para frente como ele.
Eu queria salvar o Pogba para um pouquinho mais na frente, mas tinha dois jogadores sobre os quais eu queria saber um pouquinho da tua opinião, Lucas. Primeiro, eu vou botar logo as duas partes e aí você responde no teu ritmo. O primeiro é o Wesley Young, que, se eu não tiver enganado, ele ganhou a braçadeira de capitão nessa...
Assim, quando ele jogar, ele vai ser o capitão, só que ele é reserva.
Pois é, essa é a minha dúvida, porque eu tinha ouvido o report, né, da imprensa inglesa falando que ele seria apontado como novo capitão.
Então. Na prática, não vai ser, porque ele vai ser reserva a temporada inteira, então.
É a rainha da Inglaterra do United, do elenco do United.
E o outro jogador era o Alexis Sanchez, né, que tem o segundo maior salário da Premier League. E, bom, na época que estava no Arsenal, era sempre um dos maiores jogadores da Inglaterra. Era ele e o Eden Hazard sempre disputando para quem era, nas cabeças, o melhor ponto esquerda. O que fazer com o Alexis Sanchez, que tem problema de lesão, quando entra em campo não rende esperado? Será que, assim como o Lukaku, a saída dele não até abriria mais espaço para opções mais jovens e que têm rendido mais? O que fazer com o Alexis Sanchez, então, para essa temporada?
Acho que sim. Acho que, apesar de ser um jogador assim, que já se provou na Premier League, que é realmente um cara que tem uma carreira bem sólida e um salário exorbitante, assim, um investimento que o clube gostaria de recuperar, não dá para a gente arriscar tanto colocar o futuro do time nos pés de um cara que está claramente em declínio, até por questões naturais, de físico e tal, a motivação dele não parece lá no alto. Então acho que seria um risco desnecessário ser tomado agora, você dar muitos minutos pro Sanchez, sendo que tem gente pedindo passagem ali. A gente tem que firmar o Martial e o Rashford lá na frente, pelo menos um dos dois precisam dar certo, porque já foram algumas temporadas de inconsistência e tal. E tem o Greenwood agora que tá aparecendo, um jovem de 17 anos ainda, mas que assim... Uhum. Ele é visto internamente, agora que ele tá com mais hype e tal, pela mídia mesmo, como um dos melhores jovens do futebol. Então eu acho que esses caras têm que ter minutos sim. A gente tem que realmente reconstruir o Manchester United, e acho que não passa pelos pés do Sanchez, que tá fisicamente em declínio, psicologicamente também ele entra já sem confiança, não tem clima para jogar tantas vezes ali, assim, ele vai ganhar uns minutos, se não fizer nada... mais 5 jogos sem jogada, e joga de novo se não fizer nada. Então, assim, é um ciclo que pra mim é contraprodutivo, assim.
Tem que o próprio Daniel James, né?
Tem que ter mais tempo pra cuidar dos cachorros dele, né? Prioridade.
Eu acho que ele tem que focar nos cachorros dele. Acho que ele até gosta mais do que de jogar, porque... pela última temporada. Mas, tem o Daniel James também, que chegou e é um cara que dá intensidade, que o Solskjaer pede, entrou bem contra o Chelsea já, nesse estilo de contra-ataque que eu falei. O Sanchez do Arsenal, ou do Barcelona, de certa forma, ou da Udinese, é um cara que renderia muito bem aqui nesse estilo. Mas o que a gente viu no United, e a forma que ele se apresenta agora, tirando pela seleção, né, nessa Copa América ele foi muito bem, não anima. Então, assim, se conseguir cortar parte do salário dele e tirar esse peso do elenco, né, liberando espaço para outros, acho que já tá bom. E eu falo parte do salário dele porque tem até interesse da Itália, pelo que estão falando, só que o United teria que pagar uma parte do salário. Porque ninguém, nenhum time no mundo vai pagar o que ele recebe agora.
Eu acho que essa questão financeira é o grande entrave para que ele saia do United. Assim é uma questão semelhante à do James e à do Bale no Real Madrid, porque o time não consegue se livrar dos dois mesmo, desde o começo sendo quase praticamente impossível que eles permanecessem, mas não há quem pague o valor da transferência ou que se disponha a pagar o salário. Mas eu
Neymar
acho
também, né?
Oi?
Neymar também está nessa situação.
Eu acho interessante a gente abordar, você falou, mencionou aí o Greenwood, falou sobre a saída do Lukaku, e eu queria saber, assim, você, é uma questão de planejamento o fato do United ter aberto mão do Lukaku, que foi uma peça bem importante na retomada da temporada passada, marcou bastante gol, e era o 9 mais físico que o United tinha, acho que ainda não existe uma opção com essas características no elenco. Eu queria saber se esse descarte, não foi um descarte, né? Afinal foi 60 milhões de euros que o United conseguiu arrecadar com essa venda, mas ter aberto mão do Lukaku sem uma reposição direta tem a ver com dar mais espaço para o Greenwood? Isso é um planejamento do United ou foi algo que aconteceu de forma independente?
Eu acho que é uma mescla de coisas, assim. Eu acho que a princípio não era, mas quando a situação começou a aparecer, o Lukaku começou a dar sinais de que se interessaria pelo futuro em outro time. O Antônio Conte já se interessou por ele em 3 times que passou, e o Lukaku já tinha demonstrado a vontade de jogar com o Conte. Então começou a criar essa história, e aí começou a se observar os sinais. Assim, o Lukaku já era um cara que estava demonstrando, assim, não digo falta de profissionalismo, mas ele tinha vários indícios de que não estava cuidando tão bem do corpo. Tava pesado, assim, apesar de toda a força que ele tem, ele dava a impressão de que em breve ele poderia ter, não digo algo como o Alexis Sanchez, que caiu bruscamente, porque ele ainda é novo, né, mas uma queda, assim, em questão de físico, intensidade de jogo, e é realmente um foco muito grande dessa comissão técnica, assim, tipo, o tema principal que eu vejo eles falando nas coletivas é físico, é mudar o comportamento do clube nos cuidados com o corpo, com alimentação e coisa do tipo. E acho que eles até usaram essa saída do Lukaku e agora abrindo espaço para o Greenwood para dar um exemplo, assim, para dizer pro mundo internamente, ali para os jovens, para o elenco, que essa é a forma que eles vão trabalhar agora. Então acho que eles acabaram aproveitando a situação para passar essa mensagem e dar um ar novo ali na frente, né? Porque em questão de gols, ele era o atacante mais produtivo, né? Então é meio que estranho realmente a saída. Eu, a princípio, era contra. Depois comecei a entender os motivos e agora, assim, acho que vai ser bom para todo mundo. Acabou ficando sem clima. Ele também chegou, não sei se vocês viram, a postar um print, uma foto de dados do treinamento do Manchester United de... Era um treinamento de velocidade, acho. Então o Shaw tava em último.
Ele era um dos mais rápidos.
E ele era o primeiro, acho. Uma coisa assim, daí ele postou lá meio que zoando os outros que estavam no final. E isso aí foi a gota d'água pro Solskjaer, foi a gota d'água pra todo mundo. Porque, assim, o cara simplesmente divulgou pro mundo inteiro dados internos do treinamento, né? Aí ficou sem clima. Então, assim, a gente conseguiu uma grana boa e pode investir na próxima janela, dar mais minutos pro Greenwood, que é um cara que anima muito mais.
Divulgaram esses dados aí do United. Hackers invadiram o sistema do United e divulgaram os dados.
Queria perguntar pro Lucas também a situação de dois jogadores de quem eu gosto bastante, mas que estão ficando mais velhos. Então eu queria saber o que o Manchester pretende fazer nessa próxima temporada. Ele já não tem mais, talvez, a mesma grife e o mesmo destaque que tinham quando chegaram no clube. São os dois M's, o Mata e o Matic. Como é que é a situação deles para essa temporada, dado o panorama atual? Ainda mais que vocês já perderam agora tá me fugindo, o Ander Herrera, pro Paris Saint-Germain. Qual é a situação em relação a esses dois atletas?
Assim, a expectativa é jogar cada vez menos. Apesar do elenco não estar recheado de opções ofensivas, nem pro meio campo, a intenção é realmente reconstruir agora, pelo que parece, dar chances para jovens, para jogadores com mais intensidade que vão poder estar ali no clube por 2, 3, 4 anos ou mais, né? E esses dois a gente sabe que já chegaram num ponto em que a carreira tá nos últimos momentos ali, em alto nível pelo menos. A do Mata eu diria que já foi faz uns 2 anos, porque ele contribui, assim, um jogo a cada 10, ele mostra, porque ele teve muita qualidade já, né? Ele sabe jogar, só que ainda mais na Premier League, e pra esse ritmo que o Solskjaer quer, intensidade, o Mata não é um cara que você procura, tipo... Ele não faz o jogo acelerar, ele, muitas vezes ele dá uma travada ali, a movimentação dele é um pouco mais lenta, apesar de ser um cara inteligente e muito técnico, né? O contrato dele foi renovado, até incomodou bastante gente, me incluo nessa lista de pessoas, mas pelo que dizem é mais pra estar ali como uma das peças experientes no elenco, no vestiário e tal. Acho até interessante, dá pra entender, mas...
Pra saída rapidinho, só essa saída do André Herrera, e acho que já abrindo o caminho pra você falar sobre o assunto, a gente vê, assim como no ataque, a gente teve a saída do Lukaku, e agora o Greenwood tende a ganhar mais espaço, e no meio campo, com a saída do André Herrera, quem tende a ganhar mais espaço é o McTominay, né, que é um jogador da base também, que era ali uma peça de elenco na temporada passada, entrava em alguns jogos, e agora talvez tenha ganhado mais hierarquia nesse elenco do United. E aproveitar esse assunto, então, quando você falar sobre essa saída do André Herrera, se você enxerga o McTominay como alguém que possa ser esse cara com um pouco mais de hierarquia dentro do time, se ele tem esse potencial pra ocupar.
Se eu puder adicionar a pergunta do Guilherme, eu acho que o que ele falou foi perfeito em relação ao McTominay, mas a minha dúvida fica, dado a ascensão do McTominay, o que vai acontecer com o Andreas Pereira e o Fred? Se eu puder comentar um pouquinho dos três.
Falando dessa última pergunta já, o Andrés, eu acho que ele vai jogar um pouquinho mais, principalmente agora no começo, já jogou contra o Chelsea, ele tem uma confiança maior do Solskjaer interna também, porque ele tá desde categorias de base no clube, é um cara bem dedicado ali dentro de campo, então ele tem moral. O Fred ainda precisa ganhar essa moral, né? Então ele realmente tá um pouquinho de lado agora. Eu vi hoje a notícia que saiu no Times, que o Fred e o Alexis também vão ter alguns jogos... amistosos internos, assim, esses jogos que os clubes fazem no CT mesmo, contra algum time da cidade e tal, da região, eles vão participar bastante para pegar ritmo, para continuar em forma, porque agora o plano não é esses caras terem muitos minutos, não. Sobre o McTominay, ele realmente, quando ele surgiu com o Mourinho, ele acabou meio que simbolizando tudo o que estava de errado com o Mourinho. Então, assim... Até compreensivelmente, todo mundo se irritou com ele por tabela, assim, por ser aquele cara que o Mourinho colocou no lugar do Pogba no jogo contra o Sevilla na Champions League, por exemplo, mata-mata. Aí, assim, mesmo que o cara tivesse um potencial, tu acaba se irritando naturalmente. E eu fui um desses, mas agora, assim, eu volto atrás no que eu falei no começo, assim, o Mourinho realmente estava certo. E ele é um cara que, assim, não tem muita... Normal. Ele não tem muita técnica, não é um cara assim que você vai assistir um vídeo de highlights no YouTube, por exemplo. Então, assim, não vejo como um dos melhores do mundo. Mas em potencial, jogador de confiança, acredito bastante. Um Matuidi, por exemplo, sabe? Aquele jogador que você pode confiar nele, ele vai te entregar ali o desempenho que tu pedir pra ele. Ele vai marcar bem o jogador que você quer, ele vai fechar os espaços, ele vai... fazer a saída da forma que você pede. Ele tem um físico impressionante, em questão de intensidade, de altura, ele é um dos mais altos do elenco, bem importante na Premier League, e até pela questão da postura dele, da atitude, já se vê assim um teor de liderança nele dentro do elenco, mesmo com pouca idade. Ele até deu uma entrevista esses dias em que ele fala que ele quer ser o jogador exemplo, a referência dentro de todo o clube, o principal no elenco em questão de cuidar da carreira, de desempenho, de treinar forte e tal. Então, acho que com a ambição dele, com a moral que já tem lá dentro, e jogando da forma que tá, assim, como eu falei, entregando aquilo que pede, ele vai realmente ser titular nessa temporada e pode construir uma carreira bem sólida, acho que. Vejo um cara também pra jogar, assim, a vida inteira no Manchester United, aqueles jogadores que acabam criando uma identificação com a torcida.
Basicamente, você me descreveu talvez um Nick Butt, um Roy Keane.
É, um Fletcher, por exemplo. Fletcher que entrava, um Park. Um cara assim dos tempos atuais. Acho que ele pode ser, sim. E hoje em dia, titular, enquanto tá jogando bem, ele vai continuar. E daí isso acaba também tirando os minutos do Matic, que já foi um jogador muito bom e quando chegou aqui fez uma boa temporada, primeiro. É um cara que era bem respeitado e tal. Mas agora, depois das atuações que ele teve na última temporada, assim, ninguém mais aguenta mesmo. Acho que até ele mesmo sabe que o desempenho dele caiu muito. Até em marcação ele não tá mais conseguindo. Ele nunca teve tanta agilidade para marcar. Na saída de bola ele era bom até, mas para marcar ele não era um cara tão ágil. Era mais de fechar espaço mesmo. E agora, assim, com o corpo dele no estado que tá, não conseguiu render em nenhum momento da temporada passada. E acho que só entra em alguns momentos que, pela falta de elenco, vai precisar, né? Assim, no jogo você precisa fechar o meio campo ali, colocar mais alguém com o McTominay e liberar um pouco o Pogba, acho que ele pode entrar. Mas momentos bem pontuais, assim, em breve eu acho que ele tá de saída.
Sobre o McTominay, assim, você falou que acredita que ele seja titular ao longo da temporada. E a posição é essa mesmo, assim, ele num 4-2-3-1, sendo ali o primeiro volante junto com o Pogba, liberando mais um pouco o Pogba e preenchendo esse espaço. E se, assim, por exemplo, numa alternativa de 4-3-3, ele pode ser o primeiro volante também. Como é que você vê mais ou menos essa questão posicional aí do McTominay?
Eu acho que vai ser titular a temporada inteira, sim. É um cara que está sendo uma das referências agora desse novo modelo do United. E principalmente no 4-2-3-1, como esse cara um pouquinho mais recuado, não chega a ficar na frente da defesa, assim, né? Porque ele tem certa mobilidade, mas ele acaba segurando bem, da mesma forma que ele libera o Pogba de algum modo, ele também consegue segurar um pouco o ímpeto dele, porque tem muita consciência tática e tal, tem uma intensidade muito boa para fazer essa função de segurar as pontas ali no meio mesmo. Aí como o cara mais recuado num 4-3-3, acho que falta um pouco ainda de experiência para ele conseguir jogar essa função. Ele até na base tem várias jogadas dele, que a gente acabei vendo uns vídeos recentemente, de chegar na área mesmo, de dar uns passes interessantes mais para frente, e não tanto de quebrar a jogada lá atrás. Então acho que protegendo a defesa como um cara único, ele não daria tão certo, mas numa dupla ali com o Pogba, acho que é o que deve acontecer na maioria dos jogos mesmo.
A gente estava falando agora do Pogba, ele que é um dos casos curiosos para os haters dele, ele é o jogador mais superestimado que existe. Os caras que sabem apreciar ele, é um dos caras mais subvalorizados que existem no mundo.
Já assumi meu erro nesse aspecto, inclusive, já fui um desses haters que achava ele superestimado, mas simplesmente não é impossível manter essa opinião. E quem mantém tá errado.
É, não, mas muita gente em dados momentos acaba jogando o jogador porque ele é um cara muito polarizador, fora de campo, é um cara que, assim como o Neymar e alguns outros atletas, ele incomoda, ele tem aquela marra dele e coisas do tipo. E o que eu queria perguntar é, dado como você falou, que ao longo da temporada passada o Manchester teve dificuldade justamente em jogos contra times pequenos, o quanto o Manchester United pode esperar do Pogba para ser o cara que vai fazer a diferença e vai ser aquele camarada que vai agregar mais 3, 4, 5, 10 pontos, fazendo a diferença em um passe e ganhando esses jogos às vezes mais difíceis contra os pequenos? O que a gente pode esperar do Pogba para essa temporada em relação a isso? O quanto o time vai depender dos brilhos dele, os lances, os lampejos, para ganhar esses jogos contra os times menores?
Bastante, porque assim, por mais que seja um time que tá conseguindo mostrar um sistema bem interessante nesses jogos grandes, falta alguma coisa para os jogos menores, é algo que o Solskjaer ainda não conseguiu implementar, um padrão de jogo para quebrar defesas fechadas e tal. Com espaço a gente rende, sem espaço é só o Pogba, digamos assim, que consegue criar. A gente pega as opções de meio campo e não tem muito jogador ali que te inspira confiança contra um time bem postado e tal, que tá segurando o resultado. Então, ele vai ser fundamental nos dois tipos de jogos, porque para quem quer contra-ataque, não tem pouquíssimos, um, dois, talvez, ou nenhum meio-campo no mundo melhor para esse estilo de transição mesmo, de pegar uma bola ali do zagueiro e já lançar para o atacante na velocidade, né? E para jogos menores, ele é um cara que consegue achar uma bola diferenciada, assim, no final do jogo, como ele já fez na temporada passada. Ele tem também o chute de fora da área, uma característica que poucos do elenco tem. O Rashford também vai bem de vez em quando. E assim, por isso que eu tô um pouco mais confiante mesmo, como eu falei, porque sem ele ia faltar bastante para esse time. E até em questão de força para esse projeto, porque o Solskjaer já falou até publicamente que ele quer o Pogba como o cara para meio que ser o comandante desse projeto de vários garotos, de vários assim, você consegue até ter uma visualização dentro de campo, assim, que tá esses meninos, o James, o Martial, o Rashford, o Greenwood, correndo em velocidade, assim, e o Pogba sendo o cara atrás deles, tipo, comandando mesmo, assim, lançando, dando exemplo dentro de campo e sendo um personagem, assim, desse time. O irmão dele até deu uma entrevista, acho que foi ontem, não sei se vocês viram, falando que ele queria ver o Pogba em Madrid. O irmão dele agora tá jogando em Madrid também, no time da terceira divisão. E o Pogba, ele postou no Stories acho que foi uma foto dessa entrevista dele, do irmão dele. É a entrevista em que ele falou isso, né? Então deixou, assim, um ar meio estranho, mas... Pelo que ele indicou na pré-temporada, apesar das falas do Mino Raiola, o empresário dele, ele realmente está disposto a se provar como o cara aqui no Manchester United. Acho que essa intenção de sair realmente existiu, assim, porque ele viu que o time estava indo para um buraco, mas não era aquela necessidade como a do Lukaku se tornou, que é ele queria sair de qualquer jeito. O Pogba queria ir para um time melhor, mas caso tivesse que ficar aqui, ele que quis voltar depois que ele saiu da Juventus, mesmo depois de sair de um jeito meio que brigado, triste com o clube em 2012. Então não é aquele cara que não gosta do clube ou que não tem amor à camisa, isso nunca demonstrou. Então acho que ele pode sim ser essa cara desse novo United, né?
Lógico, acho que, enfim, eu falando como torcedor, lógico, gostaria que o Pogba fosse ontem pro Real Madrid, mas analisando racionalmente, acho que ele pode se espelhar no caso do Hazard, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Pogba, se ele sai hoje do United, ele vai sair muito queimado, ele vai destruir sua imagem com a torcida do United, porque, como o Filo já apontou, o sucesso do time na temporada depende totalmente dessa permanência dele, sobretudo agora que não dá mais para contratar uma possível reposição. E acho que ele poderia se inspirar no Hazard, que administrou muito bem essa questão, porque o namoro com o Real Madrid já acontecia há muito tempo, e só que ele sabia como o Chelsea era dependente desse talento dele, e ele esperou o máximo que pôde até finalmente concluir essa transferência pro Real Madrid. Acho que é um exemplo que vale bastante pro Pogba. Mas, enfim, a gente está falando aqui muito sobre o cenário micro do United. Agora, levando para o macro, já que o Filos falou que está confiante, eu queria saber o que significa essa sua confiança. Significa brigar por uma vaga na Champions League, de fato? Significa ser competitivo e, de repente, beliscar essa vaga via Europa League? Assim, porque a gente sabe que o Tottenham é um time que se reforçou, que já tem tudo para ser a terceira força, como a gente mencionou no vídeo com o Henrique. O próprio Arsenal também buscou reforços bem interessantes que qualificaram bastante a equipe.
Todos os setores.
Todos os setores, exatamente. E ao passo que o Chelsea não conseguiu se reforçar, né? Então, mas, enfim, também tem ali esse começo de projeto do Lampard. Eu queria saber do Filo se ele enxerga o United no patamar de algum desses mencionados, acima ou tá abaixo. Enfim, o que significa essa sua confiança? Vai dar para brigar e conquistar uma vaga na Champions League?
Eu acho que sim, eu acho que junto com o Arsenal ali vai ter uma disputa bem forte. O Chelsea, apesar de confiar até nesse projeto com o Lampard, depois da saída do Sarri, eu ver um time melhor lá no Chelsea, acho que até pela questão do elenco vai faltar qualidade mesmo. O Arsenal se reforçou bem e acredito que vai brigar, mas o United, vendo até como jogou contra o Chelsea, o elenco que a gente tem, que se não é dos melhores... Tem qualidade ali se você pega os caras na melhor forma deles, né? O Martial, o Rashford jogando o que sabem, a defesa agora é ótima, a defesa sim é uma das melhores da liga, e o Solskjaer, ele mostrou que pelo menos tem algumas ideias exatas do que ele quer que o time faça, ao contrário dos últimos treinadores que parecia meio que uma bagunça o time, sabe? Acho que isso dá confiança. Tem um ar novo ali no Old Trafford, tem uma sensação diferente dos últimos anos, e acredito que o time consiga essa vaga para a Champions League. Acho que não vai ser tão fácil assim, porque o Arsenal vem realmente forte, reforçou muito bem o elenco, mas acredito que fique atrás de City e Liverpool com certeza. E eu acho que dependendo de como a temporada acontece, né? Às vezes o Tottenham pode ter uma sequência boa na Champions League, ter que poupar jogadores na Premier League e tal. E isso já pode até fazer o United se aproximar do Tottenham, como ficou 5 pontos, vocês falaram, na temporada passada. pode até estreitar essa distância ou até superar e começar daí sim, a partir da próxima temporada, planejar algo mais concreto para o título, mas esse título que eu tenho realmente dúvidas se poderia acontecer com o Pep Guardiola na Premier League. É esperar a saída dele, enquanto isso se contentar com a vaga na Champions League, que já seria um ótimo resultado agora, e tentar alguma coisa nas Copas, né? Europa League acho que vai ser legal pelas chances que os jovens devem ter. O Greenwood deve ser um cara bem utilizado na Europa League, então conseguindo um título ali de quebra vaga na Champions seria uma temporada positiva, mas em título ainda não dá pra pensar.
O United precisa voltar a ser uma presença regular na Champions, né? Que a gente tava até falando sobre, no caso do Tottenham, que é um time que encontrou uma regularidade bem interessante nesse aspecto, é um time que vem frequentando o top 4 em todas as temporadas, e o United não, né? O United, desde que venceu o último título em 12-13, oscilou ali temporadas em que conseguiu ser vice-campeão em algumas, mas depois, enfim, não conseguiu nem, uma vaga no top 4, teve ali a conquista quando conseguiu se classificar via Europa League, exatamente como a gente estava mencionando. Acho que o United, esse projeto precisa ter esse foco de voltar a ser um frequentador assíduo do top 4, né? O time do porte do United não pode se acostumar a vagar ali pelo 5º, 6º lugar como se fosse uma coisa normal.
Tem que voltar a vencer, né?
Pode falar.
Não, só ia falar, tem que voltar a vencer. Eu acho que eu, como torcedor do Milan, sei bem o quanto é triste você pegar a tua infância inteira, começar a acompanhar um time e ver todo ano na Champions League como um dos favoritos da Champions League, ver teu time ganhar a Champions League algumas vezes e ficar anos seguidos sem ir pra Champions, sem disputar título. Tem nada pior do que um torcedor de time tradicional ter uma situação dessa.
Evitei falar o nome do Milan pra você não achar que eu tava te cutucando, mas você mesmo fez.
Jamais. Eu sou o primeiro aqui a botar pra jogo, cara. Minha situação aqui é de... Não é de bandwagon. A gente apoia na tristeza, a gente apoia no sofrimento, mas é... Não quero ver o Manchester assim, não. Eu quero ver o Manchester bem.
É, exatamente. Eu concordo. Até é legal falar do Milan que, assim, eu acho que com o United não vai acontecer em breve. Ainda não aconteceu algo parecido que aconteceu com o Milan. Pela força até financeira do time, né? Que como empresa, assim, estruturalmente falando, também é referência, né? Então acho que por isso ainda se mantém ali um pouquinho em alta, na mídia.
Segundo maior clube em termos de valor, né? De marca, certo?
Isso, perde pro Real Madrid, se não me engano. Então, assim, por essa força que tem, acho que não acontece uma queda tão
sorrisinho do Gui, safado. Olha o sorrisinho de canto de boca dele.
Tô aqui como personagem imparcial.
Entendi. Por favor, Lucas, perdão.
Não, tranquilo. Mas se você confia por tanto tempo só nessa história, acaba acontecendo com qualquer um, com qualquer empresa também que faz muito sucesso. A gente vê que não dá pra durar tanto tempo assim, fracassando, né, em desempenho no que tu se propõe a fazer. Então acho que o lado esportivo realmente tem que voltar a ser um foco, a voltar a ser levado mais a sério. E acho que com essa comissão técnica a gente pode ter uma confiança maior dentro de campo. Fora de campo é uma questão diferente, que o clube ainda tem muita coisa a acertar, a se alinhar, em questão de talvez trazer um diretor de futebol, um cara com mais uma visão um pouquinho diferenciada para o mercado e tal. Acho que é algo que a gente precisa. Mas dentro de campo acho que vai começar, pelo menos, a tentar se consolidar como um time respeitável de novo, né?
Acho que já estamos caminhando para um desfecho aí, né? Falamos sobre o time quase inteiro, acho que faltou só uma peça, faltou só um jogador a gente mencionar, que é o Lingard. E aí, Lucas, ele é o titular da ponta direita mesmo? Como é que vai ser? É dele a vaga?
Assim, eu acho que por enquanto é dele, mas não é também um cara fixo no time que não vai ter oscilação, até porque ele tem no desempenho dele, e acho que esse desempenho vai fazer a diferença para os seus caras. Não vai querer manter um cara ali num nível baixo porque vai passar uma mensagem errada pro elenco, como eu disse. Parece que eles se importam muito com isso de passar mensagens pro... O que ele quer de padrão no time dele, né? De referência. Então, por enquanto vai, porque ele, querendo ou não, apesar das deficiências técnicas, nesse estilo, em jogos grandes principalmente, ele é um cara que ele te dá ali uma agressividade, uma intensidade, uma movimentação boa que... às vezes faz a diferença. Então, eu acho que por enquanto a vaga dele, apesar de ter de não ter muito apreço da torcida, também principalmente aqui no Brasil, mas ele tem suas qualidades e até pela questão tática, ele continua.
Maravilha, Lucas. Alguma consideração final que você queira fazer? Guilherme, Lucas, alguém?
Essa era a minha.
Acho que só falar do Greenwood mesmo, que é um jovem que assim, me chamou muita atenção na base. Não que eu assistia todos os jogos dele na base e tal, mas pelo que eu consegui acompanhar, pelos vídeos, pelas estatísticas que a gente viu, ele passa assim, uma sensação de que pode ser realmente um dos melhores do mundo no futuro. É cedo para falar isso, mas é esse nível de jovem talentoso que a gente está falando. Tem outros ali também, como o Angel Gomes, o Chong, que talvez seja emprestado para o Sevilla. Tem o Tuan Zebe para a zaga também, o Garner no meio campo. Mas o Greenwood, assim, é aquele cara de patamar diferenciado mesmo. Eu acho que nessa temporada ainda não tanto em números, mas que ele já vai dar aquela impressão assim de opa, esse cara realmente é um talento de verdade. Aí a partir da próxima, com 18 e tal, né? Aí a coisa é diferente.
A característica interessante dele é que ele é ambidestro, né? Que a gente tem pouquíssimos ambidestros no mundo hoje. Talvez o Dembélé, o Perisic, que são pontas, e o Greenwood é um atacante. Pra... também. Então, você ter um jogador, acho que já é outro, já tá um pouco abaixo, acho que não, eu digo ambidestros mesmo, na mais plena acepção da palavra.
E pô, ele bate de esquerda, escanteio?
O Eriksen?
É.
Não me recordo disso, mas, enfim, acho que você ter um finalizador com essa característica, um cara que faz gols com essa característica de ser ambidestro, é realmente um tremendo handicap, né, usando aí um termo que o Yuri provavelmente vai gostar. É um adianto muito grande você ter um finalizador com essas características. E eu digo porque eu vi alguns vídeos que o nosso amigo Matheus nos mostrou bastante. Né, ele tá, vai
um
gostar
abraço de, pro Matheus.
O Matheus certamente não está vendo, vai gostar de ouvir sobre o Greenwood.
Ele cagou.
Exatamente, então é realmente alguém para ficar de olho aí para ser um dos próximos destaques do futebol mundial.
Bom, a minha consideração final, mais importante para deleite de todos os torcedores da LDU, é que Valência foi anunciado pela Liga Deportiva Universitária e vai estar reforçando para a felicidade geral dos torcedores de Manchester. Essa era a minha consideração final. Pode dizer aí, Lucas, quão feliz você está com a saída do Valência dentro do time?
Bastante, porque ele já teve seu papel bem importante aqui no Manchester United, mas assim, faz alguns anos já. Então, é um cara que com o tempo foi ficando ultrapassado no estilo da Premier League, no nível técnico mesmo, porque ali na época do Ferguson, 2010, 2011, 12, ele ainda rendia porque a Premier League não era esse espetáculo que é hoje em dia. E agora, com tanto jogador de qualidade, a do Valência acaba sendo exposta, que é baixa pro nível que a gente pretende estar, né? Então, respeito ele, que ele fez no United, mas fico feliz com a saída de jogadores ultrapassados.
Não, mas ele teve bons anos mesmo. Aquela final que vocês fizeram com o Barcelona, naquela temporada, ele e o Nani nas pontas jogaram bem. Então,
teve, era um estilo bem direto, assim. Ele chegava na frente, dava um chutão pra área e saía o gol. Era algo bem básico, mas naquele time do Ferguson dava certo. Mas agora que a gente precisa de um pouquinho mais, a falta de repertório dele fala mais alto.
Até teve a reinvenção dele na lateral direita, que chegou a ter bons gols também, mas enfim, é um jogador que não vai deixar saudade em Manchester nesse momento e que a Liga Deportiva Universitária vai gostar muito. Matheus, gostou dessa também? Acho que não. Enfim, galera, vou agradecer demais a presença do Lucas. Mais uma vez, todas as informações vão estar aqui na descrição, vocês podem acompanhar. Vocês estão vendo essa camisa lindíssima aqui do Manchester, só posso dizer para vocês que novidades estão por vir em relação a parcerias. Deixa isso no ar, galera, vocês vão ter mais detalhes. E também agradecer demais aqueles de vocês que têm curtido, comentado, compartilhado. É muito importante pra gente que vocês ajudem nessa fase inicial do canal, que vocês ajudem a gente bastante na divulgação. Deixa um like aí que ajuda demais na divulgação do canal.
Aproveitar pra esse finalzinho pra deixar o Lucas divulgar os trabalhos mais recentes dele, que ele queira mencionar, né?
Sim, claro, por favor. A gente vai deixar tudo na descrição, mas Lucas, diga lá.
Sim, então, eu tinha um blog no ESPN FC, até que o Guilherme também era parceiro meu lá, que foi encerrado faz alguns meses, e depois, então, eu escrevi em alguns lugares, no PL Brasil, no Premier League Brasil. O trabalho mais recente lá foi o guia da Premier League, tá bem legal, tem texto sobre os 20 clubes, e eu também resolvi fazer um guia pessoal mesmo, escrevi um texto sobre cada clube da Premier League e tá no Medium lá. Eu postei no meu Twitter, que é @filoslucas, e tô postando algumas coisas lá de vez em quando. No Futuri também eu participo esporadicamente. Mas nas redes sociais mesmo que eu acabo divulgando o que eu faço a cada semana, assim, porque não tem um lugar que eu tô escrevendo realmente fixo. Mas aí, se puderem me seguir lá, @filoslucas, isso aí.
Pode deixar aqui todos os links do Twitter, o Medium do Lucas, tudo aí vai estar na descrição. Valeu, pessoal. A gente vai agradecer demais a presença de vocês. Mais uma vez, um like ajuda demais na divulgação no canal. Não deixe de se inscrever também. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Peace.